Paraná em Rede está de volta.
O Paraná em Rede está de volta. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Um sistema de gestão pública criado em Santa Catarina e que busca mais rapidez e menos burocracia nos serviços prestados ao cidadão está sendo utilizado por 132 prefeituras da região sul do país. No Paraná, 39 municípios já fazem uso desta tecnologia. Confira na reportagem de Stephanie Alves.
No total, 132 prefeituras dos estados do sul do Brasil usam tecnologia criada em Santa Catarina que auxilia os órgãos públicos que fazem gestão a prestarem serviços com mais rapidez e com menos burocracia. Em Santa Catarina, 66 prefeituras usam da tecnologia criada pela empresa IPM Sistemas. A prefeitura de Indaial é uma delas. O município é um dos primeiros da região do Vale a implantar o processo digital de compras, que fez com que o tempo de tramitação dos processos caísse de 20 dias para apenas 2. O diretor de informática de Indaial, Paulo Henrique Rodrigues, fala sobre os benefícios gerados pelo uso da ferramenta.
Então, se você olhar o setor de compras, eram pilhas de papéis, assinaturas físicas, tudo demorado, e a gente tentou melhorar esse cenário, né? Então, a gente mapeou todo o processo de compra aqui internamente. Nós utilizamos parceria com a IPM Sistemas, que tem o software de gestão pública que utilizamos, e a gente mapeou todo esse processo de forma digital dentro do sistema. Então, nós não imprimimos mais nada dentro do sistema de compras, tudo digital, com assinatura digital. A gente tem uma média de 15 mil compras por ano. E cada compra ela tem uma média de 10 folhas A4. Então, no final de um ano, serão 150 mil folhas A4 que deixarão de ser impressas, né?
O setor de recursos humanos da Prefeitura de Indaial também já conta com atendimento online para os servidores públicos municipais. Hoje, os servidores podem solicitar de forma online suas férias, assim como esclarecer dúvidas sobre a folha de pagamento e realizar outros requerimentos. Segundo Paulo, o setor deixou de fazer uma média de 170 atendimentos presenciais por mês depois da implantação da ferramenta online. No Rio Grande do Sul, 27 prefeituras também já usam a tecnologia criada pela empresa IPM Sistemas. O destaque vai para o município de Gravataí, que tornou os processos digitais. Só em 2018, cerca de 76 mil processos foram convertidos para o meio digital. E a expectativa para 2019 é que esse número chegue aos 100 mil. O estado paranaense também não fica para trás. No total, 39 prefeituras do Paraná já fazem uso desse tipo de tecnologia. Em Pinhais, por exemplo, foi implantado um novo sistema de pagamento, que agora passa a ser todo digitalizado. Além da economia do papel, outro fator relevante é a ausência do custo do arquivamento e de conservação dos papéis protocolados. Em média, 15 mil protocolos são feitos por ano na prefeitura. A empresa catarinense IPM Sistemas começou suas atividades em Rio do Sul. O principal objetivo foi criar soluções em softwares de gestão pública, visando a diminuição dos custos operacionais e aumentando a qualidade para o atendimento ao cidadão. O diferencial dos sistemas desenvolvidos é que os dados são armazenados num único ambiente, na internet, em servidores seguros na nuvem, onde gestores públicos e os cidadãos podem acessar o sistema de qualquer lugar do município. O diretor-presidente da IPM Sistemas, Aldo Luiz Meês, elenca os benefícios que o uso da tecnologia que visa alcançar o conceito das Smart Cities, ou seja, das cidades inteligentes, pode gerar ao cidadão quando é usada nos órgãos públicos.
Os sistemas antigos, os chamados sistemas desktop, tecnologias que a gente tem como ultrapassada, mas que infelizmente hoje ainda funcionam em 90% das prefeituras brasileiras, só quem consegue usar o sistema é quem está dentro da prefeitura. Então, se o cidadão quiser uma consulta médica, ele tem que ir lá no balcão e uma consulta médica. Ou se ele quer resolver alguma coisa da área tributária, tem que ir lá na prefeitura ou na área para construir uma casa, para criar uma empresa. Enfim, né? Smart Cities, essas tecnologias, elas propiciam que a população ela própria possa se autorresolver pela internet nas diversas áreas, né? Na área ambiental, na área sanitária, na área de esporte, na área de saúde, enfim, todas as áreas da gestão municipal.
De Florianópolis, repórter Stephanie Alves.
Os focos de incêndio no norte e oeste do Brasil disparam neste ano. As queimadas não ameaçam apenas a biodiversidade da floresta, mas impactam em todo o país, desde a economia até o clima. O professor Eduardo Salamone explica os efeitos dessas queimadas.
Preserve meio ambiente.
Nossa conversa é sobre meio ambiente. O objetivo é fazer uma reflexão sobre o tema e hoje falo de um assunto que está preocupando a todos: queimadas na Amazônia e no Cerrado. O Brasil foi despertado alguns dias atrás com um sobressalto. Os focos de incêndio no norte e oeste do seu território dispararam assustadoramente, ameaçando parte importante da floresta amazônica e do cerrado. Não é só o Brasil que está com parte de seu território em chamas. Países vizinhos, como a Bolívia e o Paraguai, também registram problemas. Mas, voltando especificamente ao nosso território, apesar do ciclo sazonal de estiagem favorecer focos de incêndio espontâneos, como no Cerrado, só em 2019 foram registrados cerca de 70 mil pontos de incêndio florestal, 52% na Amazônia. Ou seja, a origem artificial ou humana desses incêndios é um fato incontestável. Se a floresta queima sem controle, deve-se imaginar a ação de invasores e madeireiros ilegais. Se o corte e o roubo de madeira não é o objetivo principal, é a ação de grileiros que queimam a floresta com o objetivo de formar pastos. O problema é gravíssimo, pois resulta na destruição de nossos biomas, que tem como característica nobre a manutenção do ciclo da água no continente. A floresta amazônica mantém o equilíbrio da umidade em quase todo o território brasileiro, principalmente nas regiões norte, oeste, sudeste e sul. Significa dizer que grande parte do regime de chuvas em quase todo o Brasil é controlado pelas massas de ar úmido proveniente da Amazônia. As queimadas estão destruindo a floresta ano a ano, sem dar tempo para sua recuperação, e a ausência da política ambiental clara e firme não está considerando a fundamental verdade de que a chuva de boa parte do Brasil depende da floresta amazônica em pé. Sim, há queimadas todos os anos, mas a diferença para este ano foi o ímpeto com que isso aconteceu. A desarticulação das equipes de monitoramento e fiscalização ambiental, principalmente na Amazônia, estimula em muito o problema e deixa fragilizada as instituições como o INPE e o ICMBio, por exemplo. O problema é sazonal, sem dúvida, mas o que preocupa é a falta de ação de quem deveria estar no comando geral ao combate aos incêndios. A incredulidade e a mistificação diante de fatos tão escancaradamente concretos, paralisou quem deveria tomar a decisão para minimizar ou solucionar o problema. Desmatamento, fogo, falta de manejo florestal são ingredientes de uma equação perversa de destruição da floresta que já está afetando profundamente o nosso clima, deixando-o mais seco, trazendo um incalculável prejuízo aos nossos negócios agropecuários. Também já tem afetado grandes aglomerados urbanos, como São Paulo e suas cidades conurbadas, que sofrem estiagens prolongadas todos os anos. É fundamental e urgente que o governo brasileiro reveja sua política ambiental e que volte a fortalecer as instituições dedicadas ao controle ambiental. É preciso proteger nossas florestas, que além de sustentarem biomas imprescindíveis, são as nossas únicas fábricas de água. Sendo assim, cada cidadão deste país, mesmo aqueles que moram no extremo sul, são responsáveis por manter uma postura em defesa da floresta amazônica. Aqui é Eduardo Salamone, professor de Geologia da Universidade Federal do Paraná. Até a próxima coluna.
Preserve meio ambiente.
Na coluna Vamos Empreender de hoje, a Lênia Luz traz 4 lições importantes para um recém-empreendedor. Acompanhe.
Vamos empreender.
Ao longo
longo destes anos aprendendo com os meus empreendimentos, buscando me capacitar através de cursos, palestras e muito network, hoje quero deixar para você 4 lições que aprendi nesta caminhada. Lição número 1. Mantenha a sua diferença. No início da minha carreira como consultor em comunicação, vi poucas mulheres da minha área de formação, fonoaudiologia, buscando este espaço no mercado. Portanto, percebi que teria que ser um pouco mais persistente, pois era um mercado novo a ser explorado. Aprendi que tentar ser como outra pessoa não seria o melhor caminho, mas que eu poderia me espelhar em posturas e ações positivas no mercado de profissionais que já faziam a diferença. Destaque-se na sua diferença. Lição número 2. Identificar o que devo e o que não devo fazer. Empreendedores de sucesso já perceberam que devem manter firmes seus princípios básicos, mas sem deixar de estarem atentas às constantes evoluções do mercado e, principalmente, perceber como ele se comunica. Foco em suas ações. Lição número 3. Criatividade é sempre a resposta. Use a criatividade que você tem como dom e talento nato e foque em suas ações dentro de seu empreendimento. Não tema em inovar. Lição número 4. Se dê feedbacks constantes. Se precisar de uma escuta externa, consulte seu sócio, uma grande amiga, uma mentora, enfim, alguém que valide suas ações, de maneira que a motive a seguir em frente ou, se preciso, mostre que se faz necessário mudar a rota. Escute-se sempre. Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões. Vamos empreender?
Vamos empreender.
O Paraná em Rede desta quinta-feira fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.